Esse foi o senador Walter Pinheiro, líder do PT. Agora, na ordem, como orador inscrito, o senador Ivo Casson.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, é com alegria que mais uma vez faço uso da tribuna desta casa. É com alegria maior ainda que, há poucos dias atrás, estive visitando os nossos distritos da nossa capital de Porto Velho, Extrema. Extrema, que faz divisa com Acre, do nosso senador Petecão. E, ao mesmo tempo, os amigos e as amigas que sempre me receberam de braços abertos, eu quero aqui deixar meu abraço a toda a população de Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Amunã. Mas também, ao mesmo tempo, quero aqui chamar atenção para fatos que estão acontecendo constantemente naquela região. A exemplo de Vista Alegre do Abunã, a população, senador Tomás Correia, também senador Petecão, vive a todo momento se escondendo, vive a todo momento sendo humilhada, vive a todo momento sendo penalizada moralmente por um delegado da Polícia Federal, que infelizmente trata aquelas pessoas como se todo mundo fosse bandido. Adentro a casa das pessoas, sem mandato de segurança, adentro aos comércios, à indústria, como se todo mundo fosse bandido. Eu quero deixar bem claro para esse delegado, que aqui vou me resguardar enquanto isto ainda ao nome dessa pessoa, que ele não está acima da lei. Ele tem que respeitar a lei que esta casa aqui promulgou. E, ao mesmo tempo, quero aqui deixar bem claro, e quero aqui pedir ajuda de toda a comunidade de Vista Alegre do Abunã, que não fique calada, que faça da maneira que está fazendo, levantando todos os fatos, relatando com documento e com prova, porque nós não podemos aceitar que um delegado que se criou nos confortos do Brasil afora, nos grandes centros, passou no concurso público e está no nosso estado de Rondônia, trata qualquer irmão nosso, amigo nosso, como se todo mundo dentro de um distrito fosse bandido. Em todas as categorias, em todas as classes, todo mundo sabe que nós temos carne de pescoço, temos no cego. Mas também em todos os distritos nós também temos gente honesta, temos gente boa, gente decente. E é por isso inadmissível quando um delegado sem ordem judicial, adentra as casas das pessoas, humilha, amedronta e ameaça, como fez há poucos dias atrás, como tem feito constantemente. Então, portanto, a comunidade de Vista Alegre já me passou vários documentos, vários depoimentos dessas pessoas, e ao mesmo tempo estamos levantando mais ainda documento. E em breve, com certeza, nós vamos chamar o delegado responsável desta área aqui na comissão de fiscalização dessa casa para que possa, ao mesmo tempo, explicar qual a diferença que tem com os demais colegas de trabalho aonde sequer não tem uma simples determinação judicial para ser cumprida, mas simplesmente ele mesmo fazendo como se assim fosse, não só como delegado, mas também como se fosse juiz. Essas barbaridades nós não podemos mais aceitar nesse Brasil que vivemos, um Brasil democrático, de pessoas que buscam a todo momento o direito e o direito das pessoas honestas e pessoas sérias. E que os bandidos que tem no meio do caminho, esse sim, esse pode abaixar o porrete. Lógico que a lei não permite, mas pode prender. Pode prender. Pode colocar dentro do que a lei enquadra, para que ele seja responsabilizado pelos atos que cometeu. Mas não podemos pegar pessoas humildes e inocentes e generalizar. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, a situação que vive tanto a população de União Bandeirantes, como de Extrema e Nova Califórnia e Vista Alegre, é contra a questão da regularização fundiária. Nós, na época, como governador, como líder do governo nessa casa, Eduardo Braga, Jorge Viana, Ivo Cassol, tantos outros governadores da região amazônica, trabalhamos junto com o ex-presidente para que a gente pudéssemos ter a legalização das propriedades. E assim foi feito com o Terra Legal. Mas, infelizmente, o Terra Legal, por mais que tenha desempenhado, eu quero aqui parabenizar o trabalho do Sérgio, que assumiu a Secretaria-Geral do Terra Legal em Brasília, mas mesmo assim, a crise que nós enfrentamos hoje dentro do setor público, a greve dentro das instituições públicas, a dificuldade com os gestores, hoje, infelizmente, nós temos muitos proprietários desta região que poderia ter acesso à linha de crédito que a própria presidente tem estimulado os empregos e tem incentivado o consumo. Mas, infelizmente, nós deparamos com proprietários que quer financiar um trator, não tem crédito, porque não tem documento da terra. Quer financiar uma colhedeira, não tem documento. Quer financiar semente, não tem documento. E o crédito que tem, infelizmente, é mísero, em torno de 10, 12 mil reais, e não o acesso que ele tem de direito para a gente fazer daquela região, da Ponta do Bunã, como um verdadeiro celeiro agrícola. É por isso que ontem estive com o secretário nacional e ele já está trabalhando com a documentação e nos próximos dias estaremos entregando no distrito de Jaci, Paraná, o documento para que a prefeitura de Porto Velho possa assim o fazer, a documentação, dar o título definitivo, da escritura pública para os moradores de Jaci, Paraná, com isso gerando mais renda, liberando crédito no banco da Caixa Econômica, tanto o Banco do Brasil. É por esse motivo que a regularização fundiária é fundamental para nós da Amazônia. Nós não podemos aceitar uma secretaria que tem todas as condições de poder atender essa demanda que temos. Infelizmente, ela está aonde está instalada hoje? No CIVAN, o CIPAM, em Porto Velho, onde o nosso agricultor Tomás Correia não tem acesso. Para chegar lá, precisa se apresentar, precisa ter autorização, porque lá o CIVAN, o CIPAM, ele é controlado pelas nossas Forças Armadas. Então, portanto, o pequeno agricultor, o humilde agricultor, não tem acesso. E quando chega, o acesso que tem, da maneira que ele depara, infelizmente, ele se sente amedrontado, ele não se sente estimulado a regularizar sua propriedade. É por isso que eu solicitei para o secretário nacional, Sérgio, que ocupasse um espaço dentro do INCRA, que já está à sua disposição, porque eu estive a semana passada, tanto com o executor adjunto, Brito, como também o Flávio, ex-prefeito de Machadinho, atual executor do INCRA em Rondônia, para que pudesse adiantar. E quanto antes, nós podemos ter o Terra Legal instalado numa sala própria, junto com o INCRA, e aproveitar parte dos servidores do INCRA, para que eles possam ajudar nessa regularização fundiária, como sempre fez. E aqui a gente depara, quando fala do INCRA, uma discrepância inaceitável com o Ministério da Agricultura. Enquanto um técnico do Ministério da Agricultura ganha 8 mil reais por mês, o mesmo técnico do INCRA ganha 3 ou 4 mil reais por mês. Enquanto um agrônomo ganha no INCRA 3, 4, 5 mil reais por mês, o mesmo ganha no Ministério da Agricultura em torno de 8, 10, 12 mil reais por mês. E o governo é um só, a presidente é um só, e os senadores são os mesmos. O trabalho, a categoria é a mesma, mas infelizmente em áreas específicas, idênticas e com salário diferenciado. E aí tratam o pessoal do INCRA, do nosso estado, como se eles fossem preguiçosos. E eles não são preguiçosos. São pessoas que fizeram a diferença no nosso estado com a reforma agrária lá na década de 70, 80 e 90. São pessoas que ajudaram a abrir cidades igual Rolim de Moura, Alta Floresta, Santa Luzia, como abrir o Colorado, como abrir o Preto, abrir o Jaru, abrir o cidade igual a Riquemes e tantas outras cidades. Então não podemos aceitar o sucateamento que tem hoje, que a gente vive quando acompanha a situação do INCRA e o mau salário que tem, que eles têm até hoje nos provendo. Estive também na semana passada na cidade de Guajará-Mirim, onde eu deixo o meu abraço ao meu amigo, parceiro, Miguel Sena, candidato a prefeito daquela cidade, foi meu secretário de saúde em Rolim de Moura, fomos homenageados a nível nacional em 2000 como o 22º melhor prefeito pela Brasmarket e o SBT, aqui em Brasília. Foi até receber o título na época do senador Cacildo Maldana, que se encontra aqui, ele que me fez a entrega como um dos melhores prefeitos do Brasil, juntamente em junho de 2000, e o Cacildo Maldana naquela época fez a entrega, quando o Miguel Sena era meu secretário de saúde e fez uma das melhores saúdes junto comigo do Brasil como secretário de saúde de Rolim de Moura. E ao mesmo tempo foi secretário meu de Estado da Saúde e foi deputado estadual. Mas lá a população também reclamava da 425. Uma BR que, infelizmente, que quem ganhou a licitação, mais uma vez, a Delta. Ô, empresinha enrolada! Só parece que tem muitos que só vivem de cabritagem. Porque pegaram a obra, preço lá embaixo mergulhada, e ao mesmo tempo não fizeram, porque sempre no meio do caminho ajeitavam para poder ter o realinhamento, a correção. Assim não foi diferente com o trecho da região de Ariquemes. E aquela rodovia hoje, infelizmente, se encontra no abandono total, numa situação precária, e quem infelizmente paga o preço somos nós, rondonenses, especialmente quem mora na Pérola do Mamoré, que é aquela Pérola do Mamoré, na verdade, junto com o Novo Mamoré, é uma cidade que tem 95% de reserva, temos um povo que acredita no que faz, mas infelizmente se encontra isolado praticamente por esta rodovia. Cobramos do ministro, cobramos do diretor do DINIT, e prontamente garantiu que em breve teremos a nova licitação. Mas enquanto isso, enquanto não tem a licitação, senhor presidente, o povo está com os buracos na estrada. Enquanto não se faz a manutenção, infelizmente, as obras não andam. E outro fato que, infelizmente, deixa a gente estarecido. Andando em Guajará-Mirim, criou-se uma expectativa que a ponte que interliga Guajará-Mirim com Guajará-Mirim saia até final do ano. Eu, como sempre digo, isso é conversa de políticos em época de eleição. Se a ponte que liga Rondônia com Acre, que na BR-364, até agora não saiu, está ainda para licitar, estão concluindo o projeto, parece que tem emperrado não sei o que lá dentro daquela ponte, imagina sair até no final do ano a ponte que liga Guajará-Mirim com Guajará-Mirim. Mas incrível que pareça, todo ano de eleição aparece milagreiro, aparece mágico, dizendo que estão fazendo, estão construindo, a ponte vai sair sim. É o tratado de Petrópolis com o governo federal, com o governo boliviano. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos que o asfalto que interliga Guajará-Mirim com Trinidad seja concluído, seja construído, para aí sim termos uma opção para podermos usufruir, tanto de um lado da Oceânica, que interliga com o Peru, como também com que interliga com o nosso país vizinho, que é a Bolívia. Então, portanto, a ponte do Rio Madeira, que infelizmente todos acercam desse caso, é de deixar a gente cada vez mais preocupado. Outro fato que chama atenção, assistindo programas eleitorais, quantos milagres a gente vê. Quantas pessoas que não fizeram nada, senhor presidente, senhores senadores, e que a gente assiste no programa, a gente está vendo lá. Exemplo de Porto Velho, saneamento básico, que é água tratada e esgoto. Um acordo feito na gestão do Ivo Cassol como governador do estado de Rondônia, como compensação das usinas do Rio Madeira de Girau Santo Antônio, com a presidente Dilma, que era ministra na época da Casa Civil, ficou acertado, acordado, junto com a área de preservação do Rio Vermelho, com a Frana do Bom Futuro, que permutamos, e mais 643 milhões para o saneamento básico dentro da nossa cidade de Porto Velho. Pasme, senhor presidente. Nós estamos vindo hoje candidatos colocando que como se aquilo fosse mérito deles. Nós precisamos que eles peguem hoje e concluam essa água tratada, esse esgoto, porque está fazendo sob pena de a gente perder. Mas, infelizmente, em campanha eleitoral é assim. Muitos milagres, muitos ajeitos, se assiste programa. Mas aqui não estamos defendendo copartidário de ninguém. Nós estamos defendendo as pessoas que tiveram mandato e cumpriram com o seu dever e fizeram de verdade. Mas a água tratada e esgoto de Porto Velho foi um acordo assumido junto comigo, com a presidente Dilma na época, como compensação das usinas, tanto que é verdade que quando demos a parte da usina do Rio, a Parque Estadual do Rio Vermelho para a usina de Giral, em troca da Flora do Bom Futuro, ela aumentou mais 220 milhões o saneamento básico para Porto Velho. Esse foi o acordo feito. Mas, infelizmente, outras pessoas estão querendo levar fama. Antes de passar a palavra para o Petecão, também queria aproveitar a oportunidade. Na minha ida na Ponta do Abunã, muitos se comentou, disseram aos adversários que o Cassola é contra a emancipação. É o contrário. Eu sou a favor da emancipação política da Ponta do Abunã, Petecão e Tomás Correia. E quero aqui até pedir para o senador Tomás Correia, que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, falei para o presidente, o nosso senador Inocêncio, para que dê prioridade, porque está lá meu projeto de lei número 197, que devolve para o Estado de Rondônia, para todos os estados brasileiros, a autonomia de emancipar os distritos que têm a capacidade de poder ser município de verdade. É melhor um município pobre do que um distrito miserável. A Ponta do Abunã é distritos forte e vive na miséria, vive com o pires na mão, sem ter posto de saúde que funciona, sem ter remédio nos postos de saúde, sem ter máquina para umas estradas. União Bandeirante não é diferente, Vista Alegre do Abunã não é diferente, Extrema não é diferente, não é diferente também na cidade de Jaci, Paraná, e não é diferente também em Tarilândia, Tomás Correia, senador. Não é diferente com nove, é a sua área, a sua região, com praticamente quase 9 mil eleitores, um distrito. Então, quem fez um projeto de lei para que voltasse de novo, quem vetou esse projeto de lei, gente, vocês sabem quem foi que vetou? Lá atrás, não esse meu outro, aprovado, foi o presidente Lula. Foi ele que vetou a emancipação dos distritos no Brasil afora. Chegou na mão dele o projeto e ele meteu a caneta, meteu a taca em vocês, todo mundo. E eu refiz o projeto, dei entrada e o projeto está na comissão tramitando para que em breve nós esperamos que seja aprovado e seja devolvido para os estados, para a Assembleia Legislativa, para que eles possam ter autonomia de decidir com os distritos que têm condições de virar município, como tem tantos outros no Brasil que estão aí com centenas e milhares já de habitantes, infelizmente vivem com o pires na mão, pedindo esmola para os municípios mãe. É isso que não podemos admitir. Então, a população de Extrema, se tem alguém que fez o projeto, se tem alguém que está acompanhando, se tem alguém que está pedindo, você chama o senador Ivo Cassol. Eu sou a favor de um município pobre do que um distrito miserável igual hoje vive a Ponta do Abunã. Com a palavra o senador Petecão.
Agradeço aí, senador Ivo Cassol. E queria lhe parabenizar pela sua coragem, pela sua garra, que sempre que trata dos interesses de Rondônia, o senhor sempre tem sido aqui um guerreiro. Eu, ouvindo atentamente ao seu pronunciamento, onde o senhor trata a situação desses distritos que preciso passar município. Essa situação também não é diferente do meu estado. E o grande exemplo é Rondônia. Aqueles municípios que estão ali às margens da BR, eu lembro que a gente passava naquele município ali, Jaru, Vilhena, aquilo tudo era distrito e hoje são cidades importantes, né, que tem uma importância muito grande para o estado de Rondônia. E nós lá no Acre também temos vários distritos que nós gostaríamos de ver, por exemplo, Campinas, a Vila do V, o Santa Luzia, lá no Juruá, que gostaria de ver esses distritos passar a município. Mas o assunto que me chamou a atenção aí, quando o senhor abordou, o senhor falava a respeito dessa ponte que poderá sair ligando Guaiará à Bolívia, do outro lado, Guajará ligando a Guaiará, né? Eu sinceramente, claro, não tenho nada, eu acho que é importante, mas hoje a ponte que nós devemos lutar, e o senhor está lutando, porque quando o senhor diz que a ponte do Rio Madeira, ali, a Madeira e a Bundã, que isola os distritos de Extrema, Califórnia, e ali nós pagamos um preço muito caro, o estado do Acre, nós dependemos dessa ponte. Hoje o estado do Acre vive em completo isolamento, com com a vazante do rio, as balsas lá não estão dando conta de fazer o transporte daqueles centenas de carretas e caminhões que fica ali. Isso tem causado um prejuízo muito grande para o comércio do nosso estado. Então, eu quero lhe agradecer o apoio, a solidariedade, a sua luta também, que o senhor tem nos ajudado muito em prol para a construção daquela ponte sobre o Rio Madeira. Essa ponte é de fundamental importância. E essa semana, a Assembleia Legislativa no Estado propôs que nós possamos fazer audiências públicas, reunindo a bancada de Rondônia, os deputados estaduais de Rondônia, os deputados estaduais do Acre, a nossa bancada federal, para que nós possamos, de uma vez por todas, resolver essa situação da ponte, que tem trazido um prejuízo muito grande para o nosso Estado. Obrigado e parabéns, senador Ivo Cassol.
E com certeza... Por isso, eu não quero aqui desestimular o povo de Guajará-Mirim. A ponte de Guajará-Mirim vai sair, mas não acredito que saia agora. Vai demorar um tempo. E se fosse elencar por prioridade, com certeza a ponte da BR-364 é fundamental para interligar com o Oceano Atlântico, com o Oceano Pacífico, de um lado para outro, que o Peru fez o dever de casa. Nós, brasileiros, não fizemos ainda. Uma parte para o senador Tomás Correia e, se Deus quiser, o relator da Comissão de Constituição e Justiça do projeto de emancipação política de devolução para os estados.
Eu agradeço a confiança de Vossa Excelência, mas quero dizer o seguinte, senador Cassol, eu acho que é muito importante esse projeto de Vossa Excelência. Não é razoável que se imagine que as regras para se criar, transformar um distrito em município, sejam regras estabelecidas na Constituição e sejam regras que a União é que fixa. Precisamos devolver aos estados a competência para legislar, para criar, os estados criarem os critérios de criação de município. Então, eu imagino que a proposta de Vossa Excelência da Comissão de Constituição e Justiça é nesse sentido, e eu quero, desde já, como membro da Comissão de Justiça, dizer que estou favorável e já vou tomar providências junto ao presidente Eunício Oliveira para apressar esse projeto, que eu não tenho dúvida que é muito importante. Em Rondônia, nós temos lá Talilândia, que a Vossa Excelência citou há pouco, temos Nova Califórnia e Extrema, que precisam imediatamente se transformar em município. Mas enquanto as regras não forem mudadas, nós ficamos praticamente impedidos de fazer. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e me colocar imediatamente à disposição do pleito que Vossa Excelência faz.
Obrigado. E com certeza, senador Tomás, nós temos tanto... Nós temos o Quinto Beck no Machadinho, nós temos também o Distrito de Nova Dimensão lá no Novo Mamoré, nós temos também o São Domingos na 429, nós temos Nova Estrela na região de Rolim de Moura, enfim, nós temos Estrela de Rondônia em Presidente Médici, nós temos vários distritos. Então, portanto, fico feliz, Vossa Excelência, aí poder também abraçar essa causa aí. Por isso, senhor presidente, quero aqui agradecer o carinho, o tempo colocado à disposição e dizer que estou à disposição do povo do meu estado, do povo do Brasil, para o que for melhor, para que essa casa possa cada vez mais trabalhar em benefício dos menos favorecidos. Que Deus abençoe todos. Obrigado.